Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos que Tu toques o nosso coração acima de tudo, Senhor, para que a Tua obra, Senhor, seja completa na nossa vida, que não estejamos pensando nos irmãos da igreja perseguida como uns pobres coitados que sofrem, mas ao contrário, Senhor, nós possamos aprender a ver a Tua glória em todos os momentos junto com eles. Por isso, neste momento, Senhor, consagramos este momento a Ti e declaramos que Tu és Senhor. Não queremos esperar a eternidade para declarar isso, mas já agora declaramos Tu és Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, nosso Rio Grande do Sul, sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro. Tu reinas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ler com vocês o Salmo 22, do versículo 22 em diante, que diz assim: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o nosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, alguns versículos. Começa no 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. 23 em diante. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia sido dito, haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nesse texto de Atos, nós podemos ver o que os apóstolos já passaram naquela época. Logo depois do Pentecostes, em seguida, nós vemos que os apóstolos foram presos. E assim começa a história da igreja perseguida. E hoje, quando nós estamos aqui cantando com toda liberdade, podendo dizer: Senhor, minha vida te entrego, eu sou teu, faz de mim o que tu quiseres, nós não temos ideia o que esses irmãos, que vivem nesses países onde a fé tem um alto preço, o que isso significa para eles. Muitas vezes eu creio que nós temos que ter uma atitude de arrependimento diante de Deus, porque nós saímos daqui e quando o Senhor nos pede alguma coisa lá fora, nós já esquecemos o que nós tínhamos cantado. Senhor, sou teu, faz de mim o que tu quiser. E lá fora já muda de ideia. Não mudamos de ideia, mudamos de atitude. O que é pior, porque negamos aquilo que falamos. Mas esses irmãos que vivem nesses países, quando eles declaram isso abertamente, certamente lhe custa um alto preço. E eu fiz só uma pequena lista. Muitos daqui já ouviram e sempre vão ouvir de novo, porque Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Que preço é esse que esses irmãos estão pagando? Ver o marido ou a esposa sendo mortos, massacrados na presença dos filhos, a casa e as plantações destruídas, sendo expulso das suas propriedades e vivendo debaixo de árvores no meio do mato, filhos sendo roubados e vendidos como escravos sexuais, mulheres, moças em especial, sendo estupradas e sendo obrigados a casarem com seus estupradores, porque essa é a lei islâmica. O material subversivo que está na casa deles, que são as Bíblias, subversivo considerado pelo governo, queimado, jogado fora. Braços amputados, apenas por carregar uma Bíblia. E este moço, esse rapaz, 14 anos, ele preferiu que amputassem o seu braço do que negar a Jesus. Essa história está registrada não só na nossa história, mas nos anais da história de Deus. Em Atos dos Apóstolos. Não sei qual é o capítulo, mas depois de 28. Acusações falsas são levantadas por próprios familiares, por vizinhos. Muitos deles porque ouviram a palavra e a palavra doeu, a palavra impactou essas vidas e eles denunciam. Isso só custa aos irmãos uns 15, 20 anos de trabalhos forçados. Pouca coisa, né? Mas eles não se calam. Temos muitas viúvas que continuam o trabalho dos seus maridos, mesmo sem sustento, continuam sustentando sua casa e não deixam o ministério. No Vietnã, é quase 60% as mulheres que continuam o trabalho, porque muitos maridos estão presos, outros são mortos, alguns abandonam a fé, mas graças a Deus são poucos. Aqueles que ouvem têm realmente um encontro com o Senhor e as mulheres têm sido o grande esteio da família no Vietnã. Da família na fé da igreja. Muitos passam fome, frio, muita dor. Não pensem que agora desce um anjo do céu e o irmão lá açoitado, sofrendo necessidade, que ele não sente nada, que Deus tira tudo. Não, querido, ele sente dor. Ele sente dificuldades. A diferença é que, apesar das dificuldades, ele se mantém fiel. E uma irmã aqui entre nós que há muitos anos atrás me disse, são exercício para os nossos músculos espirituais. E eu acolhi essa palavra. E muitas vezes eu tenho que fazer esses exercícios com os músculos espirituais. Quando temos dificuldades, quando as coisas não são como nós gostaríamos que fosse, é hora de fazer exercício muscular espiritual. E nos fortalecermos no Senhor. E é o que esses irmãos não apenas falam sobre isso, eles vivem isso no dia a dia. E as gerações futuras ouvem falar daquilo que Deus tem feito no meio desse povo. Em especial um missionário que eu lembro agora, Celso Prado, não sei se alguém já ouviu falar, em Moçambique. Ele foi realmente, os filhos foram criados em situações muito difíceis. Essas crianças viram todo tipo de barbárie sendo feito com o povo que aceitou Jesus. E depois foram expulsos do país, os seus pais passando muitas dificuldades, fome, frio. Tudo que nós nem só sabemos de ouvir falar. Eles passaram por isso. E as crianças, criando nesse meio, dificuldade de estudo, foram expulsos do país. Mas lá ele deixou um povo. Homens, eram 8 homens preparados no evangelho. Era manhã, tarde e noite, trazendo a palavra, ensinando. E quando eles foram expulsos, apenas com a roupa do corpo. Não puderam nem pegar nada do que tinha, só a roupa e alguns documentos. Anos depois, se soube que quando eles foram expulsos, aqueles homens foram espalhados até para fugirem da perseguição, para não serem presos ou mortos, e com isso eles estabeleceram no interior de Moçambique comunidades, sendo que um deles tinha uma comunidade de 8 mil pessoas. Pessoas dispostas a pagar o preço com a vida Esses adolescentes agora, jovens, uma se formou na enfermagem e voltou para Moçambique. Outro é piloto de asas do socorro, voltando para o trabalho aqui na, ali naquela região de dificuldades. Eles não ficaram traumatizados. Eles conheceram quem era o Deus dos seus pais. Então, queridos, quando os filhos, às vezes, vocês passam dificuldades por causa do reino, não tentem poupá-los amaciando aquilo que estão sentindo. Ensine-os a resistir, porque na palavra diz que nós também podemos passar por perseguição. E à medida que o tempo vai apertando, que o inimigo vai apertando esse tempo, eu creio que nós também vamos passar. Não importa se é islamismo, qual é o ismo, comunismo, não importa. Até mesmo o cristianismo sem Jesus se torna um motivo de perseguição. As cruzadas foram assim, quantos massacres são em nome do cristianismo que vive sem Jesus. Então todos aqueles que são discípulos, que querem viver piedosamente como o Ismael falou, nós temos todas as condições de sermos perseguidos. Agora é tempo de preparo. E esse preparo começa na nossa mente, renovando nossa mente no Senhor e nos fortalecendo, não fugindo e amaciando o Evangelho, mas usando, porque o Senhor prometeu que Ele vai ficar conosco, vai estar conosco até a consumação dos séculos. Esses irmãos passam por todas essas dificuldades e quando Jorge agora veio, no meio das conversas apenas, vi a foto de um dos rapazes, que ele é filho de um militar ali em Guiné-Bissau, em Iemberém, na verdade, de uma outra cidade. E o pai dele, como militar, disse no momento que ele confessou a Jesus e desceu as águas do batismo, o pai disse no quartel: quem encontrar meu filho pode matá-lo com a minha ordem, porque ele abandonou a fé dos seus pais, o Islã. Então o pai ordenando um exército: a quem encontrar o filho pode matá-lo. Essa é a regra que o inimigo lança sobre aqueles que buscam o reino de Deus. Esse rapaz agora vive ali com os missionários em Iemberém, junto com Jorge, é discípulo do Jorge. Por isso, querido, quando nós muitas vezes cantamos Senhor, minha vida te entrego, vamos pensar um pouquinho, vamos lembrar desses irmãos que quando declaram isso, de fato, a vida pode terminar naquele dia, porque eles entregaram a vida ao Senhor. E que crime esses irmãos cometeram? São vários crimes, crimes sérios, severos. O maior crime deles é terem aceitado o Senhor, aceitado o sacrifício da cruz. Esse é o maior crime de todos. No momento que eles descem as águas do batismo, se nós às vezes não valorizamos o batismo, o inimigo valoriza. Enquanto não é batizado, é levado assim, não é tão em consideração. No momento que desce as águas do batismo, tu és inimigo do governo, inimigo dos ismos, hinduísmo, budismo, islamismo, tanto faz qual é o ismo. Inimigo de Satanás, mas filho de Deus. E eles experimentam isso. Eles, o crime deles é anunciar as boas novas, o livramento, as boas novas do reino de Deus. Existe um reino eterno e esse reino se chama Filho de Deus encarnado, Jesus. Esse é o crime. O outro crime deles é curar enfermos, fazer prodígios. Como nós lemos aqui, à medida que vão anunciando com intrepidez, Deus vai confirmando dia a dia com milagres. Nós poderíamos ficar toda semana aqui relatando casos, histórias, que eles não mandam carta. Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, queridos. Isso é normal para eles, porque eles têm uma intimidade tão grande com Deus que milagres faz parte do dia a dia deles. Na Arábia Saudita, uma empregada foi levada trabalhando na casa de um rei, num dos grandes sheiks lá da região, e ela ouviu que a filha do sheik, ela cuidava da menina, estava com uma doença muito severa. O sheik já tinha gastado muito dinheiro e ninguém podia fazer nada, a menina estava condenada. E ela continuou orando com a companheira dela, era uma convertida, ali dentro da casa do sheik. E alguém tinha ouvido falar que essa moça teria poderes, alguma coisa, que ela adora um outro Deus. Último recurso, quem sabe a gente deixa a moça então orar pela filha do rei. E ela foi, ela estava pronta. Sabendo que de repente se a filha até fosse curada ou não, pode ser que ela seria decapitada, mas ela foi. E, em nome de Jesus, essa menina foi curada. E um tempo depois, pouco tempo depois, irmão André estava naquela região e pôde falar a toda aquela família do propósito de Deus. E muitos se converteram. Às vezes, para nós, eles ficam no anonimato, mas Deus sabe o nome de cada um desses heróis. Outro crime deles, eles ajudam os que sofrem. A China, muitas vezes na parte norte da China, acolhe os que fogem da parte da Coreia do Norte, o país número um em perseguição, o mais perseguido. Então eles acolhem esses irmãos que fogem de uma maneira drástica, não vou entrar em detalhes. Os que conseguem, às vezes, passar as fronteiras, às vezes não são convertidos ainda, mas tentam fugir desse massacre que está havendo lá na Coreia do Norte. E eles têm verdadeiros refúgios. Eles chegam ali, são acolhidos com roupas, alimentos e ouvem a palavra de Deus. Muitos se convertem e fazem o caminho de volta. Um caminho onde de 10, às vezes 2 ou 3 chegam de volta para anunciar o reino aos seus familiares. Eles não tiveram oportunidade, eu tenho que voltar, mesmo que custe a vida. Às vezes, para nós, a gente não se importa se o vizinho é do lado. E eu não falo de vocês, queridos, falo de mim. Quantas oportunidades nós perdemos. Quantas vezes a gente não se importa com aquele é sujo. Esse não tem jeito mesmo. E é esse que Deus vai levantar. Então nós temos que ter um pouco mais de empenho por aqueles que estão ao nosso derredor. Quanto custa uma vida? Nosso sacrifício? E o que nós temos a ver com isso? Já me foi dito que culpa eu tenho se eu nasci num país livre e eles estão num país sendo massacrados. Tu só está colocando um peso sobre a minha vida. Se alguém está pensando assim, eu respeito. Mas, querido, eu só ia te pedir, não lê mais Efésios 4:4-6. Porque aqui nós proclamamos muitas vezes na ceia, nós somos um só povo, temos um só Deus, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor, que é Pai de todos. Não declare mais isso se você pensa assim, que você não tem nada a ver com isso. Eles nasceram lá, azar deles. Não, nós somos um povo. Se você se atreve a comer desse pão, que é do mesmo corpo, do corpo de Cristo, você também tem um compromisso com esse povo, porque eles são nossos irmãos. E o que, que nós podemos fazer, então? Ir lá ajudar, levar roupa, coisa assim? Não, não é isso que o Senhor está pedindo. Nós temos uma arma muito poderosa. Hoje de manhã até eu falei para o pessoal, uns anos atrás, um tempo de jovem, a gente, eu acho que até mais audaz, nós fizemos um cartaz sobre um semanário de oração, para orar todos os dias da semana. E colocamos na primeira página um homem com uma metralhadora. E em cima da metralhadora estava escrito, a arma da oração. A arma do cristão é a oração. Se você não pode ir pessoalmente, e Deus não vai pedir para todos irem, mas eu creio que alguns dentre nós talvez vão, para ajudar, para animar, para levar o evangelho. Às vezes não é nem falar, é estar lá do lado do irmão, ele já está fazendo isso. Mas só abraçar ele e dizer, meu irmão, eu estou aqui contigo. E essa experiência foi tão forte quando nós estivemos em Cuba. Alguns já ouviram isso, vão ouvir de novo. Mas quando eu cheguei lá e abracei aqueles irmãos, eu não tinha o que dizer. Eu me senti uma covarde, porque eu estava tremendo em passar ali no meio daqueles soldados, sabendo que eu tinha Bíblia, de repente eu seria presa. Eu tremendo toda, apavorada, confesso. E ainda para ajudar no meu medo, bem na hora que eu cheguei na hora de carimbar o passaporte, passou um pelotão de soldados marchando por mim, e eu já me senti presa, pensei, pronto, agora terminou. Na verdade, só estavam trocando a guarda, eles nem estavam dando bola para mim. E esses irmãos lá no dia a dia, quando nós chegamos, o Alejandro não estava de Cuba, e de repente nós perguntamos a Álida onde ele está. Daí ela disse, de madrugada, mais uma vez buscaram ele para um interrogatório de 18 horas, sob pressão máxima, com fuzil muitas vezes na cabeça, para entregar irmãos, para negar o nome de Jesus. E ele disse, não, me matem então, mas eu não nego o nome daquele que me trouxe salvação e redenção, e vai trazer redenção sobre Cuba. Uma vez ele teve a ousadia que um pastor lá foi preso, porque ele não obedeceu a ordem de fechar o grupo na casa. Aí o Alejandro foi lá e disse, se ele está preso, eu também quero ficar preso. Ele disse, ah, não, tu não está preso. Ele disse, não, eu vou ficar, ele é meu irmão, eu vou ficar com ele aqui. Porque eles sabem, o governo sabe, que a igreja ao redor da face da terra conhece o Alejandro. Eles sabem quem ele é. Por isso que nós podemos fazer a diferença. Muitas vezes enviando cartas. Tem muitas maneiras de se fazer presente junto com esses irmãos. Um menino, ele foi também preso, acusado de blasfêmia contra Alá, né? Contra Maomé. Ele nem sequer sabia ler e escrever e foi acusado de escrever na parede. Só nisso já seria uma prova absurda contra ele. Mas ele ficou alguns anos preso. Aí veio, através de portas abertas, uma convocação de mandarmos cartas, cartões para esse menino, 14 anos. E nós fizemos isso. E com tanta alegria, estou muito chorona hoje, com muita alegria, nós mandamos cartinhas, querido, nós não te conhecemos, mas nós te amamos porque somos teus irmãos na fé. E o governo chegou uma hora que disse, isso é testemunho de outras pessoas, disseram, olha, eu não sei quem tu é, mas tem no mundo inteiro pessoas que estão sabendo. Isso fez diferença na vida deste menino, que ele não foi morto. Um tempo depois ele pediu, escreva mais cartas, eu estou precisando. Ele perdeu os pais foram assassinados na presença dele no Peru, aqui na América Latina. Esse é o dia a dia dos nossos irmãos. Então como ajudá-los? Lembrando deles, orando por eles. Quando você abre o jornal, é uma excelente oportunidade você orar pelos países, pela Indonésia. Depois nós vamos ler alguns países. Quando acontece uma catástrofe, Deus escreve entre as linhas. O que para nós é parece assim, ah, Deus de repente abandonou aquele povo. Não, querido. A Sel, que era uma das cidades mais atingidas ali na Indonésia, vocês devem ter acompanhado, é uma cidade extremamente fechada ao Evangelho. No momento que as ondas passaram, equipes já estão prontas ao redor da face da terra, em muitos lugares, prontos com a palavra, com o Evangelho, eles prontos para estarem ali invadindo aquele lugar no sentido de ajuda humanitária. Dessas equipes humanitárias, muitos são cristãos. Você não pode ir, ore para que Deus sustente e guarde da violência, de tudo que os irmãos estão sujeitos lá. E ali um grupo de irmãos foi salvo porque eles não tiveram permissão para se reunir na praça onde eles queriam. Dia 26 de dezembro, Natal, queriam fazer uma comemoração juntos numa praça. Não acharam lugar. Toda a cidade fechou as portas. Bom, não sobrou nada, sobrou uma montanha lá no meio das árvores. Vão ficar lá passar o dia juntos. E assim Deus guardou aquele povo daquelas ondas violentas. Depois os irmãos entraram com ajuda, com literatura, abasteceram aquelas igrejas, levaram palavras de ânimos. Queridos, quando nós ouvimos as catástrofes, Deus não está ausente. Ele escreve entre as linhas que nós não lemos. Agora, durante a Copa, não pensem só no futebol. Tem muitos irmãos trabalhando, já estão preparados, atletas de Cristo e também da Jocum, pelo menos esses que eu sei. Estão trabalhando junto com aqueles atletas e toda a comissão técnica que vem, por exemplo, do Irã. O Irã está muito difícil, muito fechado, e o Irã é o terceiro colocado agora na perseguição aos cristãos. Mas lá tem atletas, tem pessoas influentes que vieram do Irã. São esses que eles tentam abordar, tentam se achegar, e a história conta que muitos se convertem e voltam para os seus países como missionários para evangelizar o seu povo. Atrás de cada acontecimento existem situações especiais que Deus prepara para atender o clamor do povo. Nós vimos no Salmo 22 que Deus não está indiferente ao clamor deste povo. E o que acontece muitas vezes quando algum, como nem esse menino, que foi morto simplesmente porque ele carregava uma Bíblia, ele vinha de uma reunião e os soldados pegaram ele. Quando ele foi morto, assassinado, esquartejado, né? À medida ele continuava gritando, sou um soldado de Jesus, sou um soldado de Jesus. Queridos, isso não fica indiferente. Muitos daqueles que acabam massacrando, como Paulo, lembram a história de Paulo? Paulo esteve presente no assassinato do primeiro mártir cristão, Estevão. E no momento que isso acontece, muitas vezes depois a gente ouve a história, eu me converti, porque ali eu assisti alguém com coragem de dizer e de morrer por uma causa justa. Queridos, o diabo, ele faz curas, faz milagres. Mas o diabo não tem condições de transformar vidas. Não tem condições de curar feridas, ele causa feridas. Então não vamos atrás dos milagres, das coisas que acontecem, mas vamos atrás daquele que pode transformar situações. Então quando ele transforma um ladrão em alguém que ajuda, transforma um algoz que açoita as crianças, as mulheres, eu nem vou entrar em detalhes, tem histórias que a gente ficaria horrorizada. Mas a transformação que o amor de Deus faz nessas vidas impacta. A impressão que dá é que nem quando um é espremido e o sangue respinga nos seus algozes, ali nasce uma semente de fé. Deus semeia, o Espírito semeia, e esse sangue rega, e muitos nascem. Quando nós falamos assim, em nenhum momento, por favor, queridos, pense nessa igreja como coitadinho deles, pobrezinho deles. Eu teria a ousadia de dizer pobrezinho de nós, que não temos tido essa experiência, porque não queremos. Nós temos a palavra, temos todas, e aqui em especial nós temos palavra tão rica para quem às vezes tem contato com outras pessoas de outras denominações, ou viaja um pouquinho por aí, vai ver que eles dizem, mas vocês têm isso entre vocês? Vocês têm essa palavra? De onde é que tu tem essa palavra? Isso é palavra comum entre nós. Nós temos muita riqueza, querido. O que nós estamos fazendo com isso? Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim também. Deus tem chamado essa igreja ao arrependimento, a voltar, como hoje foi trazido, a não mudar aquilo que Deus já nos falou. Nós não precisamos de algo novo, extraordinário. É só botar em prática o que nós já temos recebido. Em cima de que nós estamos construindo? Ainda rapidinho, uma experiência que eu tive bem pouco tempo com meu pai. Meu pai, por 54 anos, cantou num coral. E ele tinha muito hábito de ficar cantando, cantarolando aquelas musiquinhas, até ele dizia, às vezes, de noite eu acordo e estou cantando. Então ele até, às vezes, se irritava com isso. Ele morreu com câncer, com muita dor. E nesses momentos, às vezes, de muita dor, ele dizia, incrível, quando eu tenho muita dor, me vem uma frase na mente que é de um hino, tal e tal, Jesus, toma minha mão e guia-me. E aquela dor alivia. Então eu vi que aquilo que o pai semeou a vida inteira na mente dele, na hora do problema, na hora da dificuldade, foi o alívio, foi aquilo que sustentou ele. Querido, se nós agora não semeamos a palavra, a fé, a comunhão com os irmãos, tudo que nós temos ouvido, quando chegarem as horas difíceis, não vai dar tempo de jejuar, de ir correndo para a palavra, para o nosso discipulador. Talvez o discipulador não esteja mais. Talvez nós estejamos em situações que nós não temos acesso. Agora é hora de semear. Essas igrejas, esses irmãos têm prevalecido sobre as dificuldades porque eles têm semeado sempre que podem. Eu mesmo conversei com pessoas em Cuba, onde eles tinham caminhado nada mais que 30 quilômetros. 20, 30 quilômetros para eles é normal. Eles saem de madrugada, domingo de manhã e passam o dia inteiro juntos. Porque eles não podem fazer esse trajeto todos os dias. E passam o dia juntos. E é gostoso. Eles simplesmente dizem, eu só quero te abraçar. Só saber que vocês, que lá no Brasil, lá no Sul, tem alguém que lembra que nós existimos, que em Cuba há uma igreja, isso chega, é o suficiente. E nós ficamos constrangidos, né? Daí alguns irmãos disseram, o que nós podemos orar pelo Brasil? Misericórdia, eu fiquei demolida. Senhor, o que eu vou dizer? Eu não esperava essa pergunta. Tinha me preparado para algumas outras coisas, mas essa pergunta realmente não. E na hora me veio e com vergonha eu disse que a comodidade não nos tire aquilo que é do reino. Quantas vezes nós não vamos ao culto porque está chovendo, porque está frio, porque a cadeira é dura, porque não temos carro, se eu não tenho uma roupa nova eu não vou. Queridos, ensine os seus filhos a não depender das marcas. Eu sei que não é fácil, mas que eles não dependam. E jovens, adolescentes, não dependam das marcas. Por favor, não deixem de ir ao culto, a uma reunião, abraçar um irmão porque você não está de acordo com as marcas. O tênis da moda, algo muito mais precioso. A nossa esperança passa desse limite, não é aqui, queridos. É mais um tempo só. Por toda a eternidade nós temos pela frente aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esses irmãos, às vezes, nus, como nós tivemos uma situação especialmente na Etiópia, que realmente não tem mais roupa, as roupas terminaram. Então os pais tentam de alguma maneira confeccionar alguma roupa. Vocês podem imaginar uma família inteira, ele era pastor, continua sendo pastor, pelados. E não porque queiram fazer parte da moda, porque não tem roupas. Só por isso. Então, quando nós temos alguma avaliação, esse é um meio de ajudar os irmãos. Quando eu posso contribuir, existem muitas maneiras de sustentar aqueles que já estão lá. Uma frase que eu gosto muito, se você não pode ir com seus pés, vá com seus joelhos. Você chega lá, diante do trono da graça. E Deus sabe aonde ele tem que mover um coração próximo para fazer chegar lá aquilo que os irmãos estão clamando. Lembrando, Deus não é surdo ao clamor do seu filho. Outra maneira que nós temos de ajudar, especialmente, como já falei, é na oração. Tem uma frase também que eu gosto muito, e isso é um lema para mim: alguns descem ao fundo do poço. Como, por exemplo, agora a Eda. Ela está lá no poço. É difícil lá. A Eda não precisaria estar lá, mas ela optou em estar. Ela está no meio de um povo muçulmano, atendendo aqueles irmãos ali na África. A religião ali é muçulmana, é o Islã. Ela está numa casa sozinha, o primeiro vizinho é em torno de 500 metros adiante. Não sei se alguém consegue imaginar nada perto, absolutamente nada. Atrás um mato, muitos macacos, animais ali brincando, e ainda fica ali sozinha. Sem televisão, sem luz elétrica, porque tem luz elétrica por um tempo só por gerador. Não pode ficar até de madrugada. Não pode levar livros porque a bagagem não deu. Não tem ninguém para conversar, mas ela está lá. E por isso ela é digna de nós lembrar dela em oração. Os outros ainda têm a família, têm os seus filhos, mas ainda está sozinha lá. E ela precisa socorrer os irmãos. Esses tempos ela fez um parto, ajudou num parto muito difícil, uma menina de 14 anos. Ela conseguiu salvar a vida da mãe, ajudando, mas não da criança. A criança morreu. E assim são muitos, muitos os casos. Então nós podemos estar junto com ela, segurando as cordas através da oração. E outra maneira é nós não perdermos a comunhão uns com os outros. Porque quando nós estamos em comunhão, nós derrotamos o inimigo, porque nós afirmamos, nós somos um corpo, nós somos fortes, firmes. Não é braço para cá, perna para lá, nós somos um corpo. E contra isso o inimigo não tem arma. Porque a maior arma que ele usa é separar os irmãos. Querido, quando você tem muita vontade de só ficar sozinho, aqui uma parte, nem pedi licença, mas eu no fim estou trazendo outras coisas. Mas se você só tem vontade de ficar sozinho, aquele irmão não dá, esse é muito chato, aquele é isso, aquele é aquilo, cuidado. O inimigo está soprando mentiras no teu ouvido. Porque é assim que ele faz nesses países. Se ele consegue isolar completamente um missionário, é meio caminho andado para a derrota. O desânimo começa a bater. Muitas vezes quando sai, alguém tem mil promessas. Não, nós vamos orar por ti, nós vamos te escrever, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Passa um ano, dois anos, e de preferência a primeira verba a ser cortada no orçamento é aquele que a gente mandaria para o missionário. Isso não é história, isso é real. Quando a gente ouve que pessoas têm que voltar do campo porque não tem como se sustentar. Eu já comentei do Alejandro, graças a Deus que ele está melhor, para quem estava orando por ele. Agora o último e-mail que recebemos é que ele tem se fortalecido, ele sobreviveu. Para quem, o Renê, acho que não está aqui agora, mas ele deve ter recebido algum relatório da vida do Alejandro e deve ter visto que ele realmente passou por situações muito difíceis. Olhando o relatório, era quase impossível que ele fosse sobreviver. De tantas, não só pelo número das cirurgias, mas o tamanho da cirurgia, a troca de sangue. Mas o mundo inteiro, em todo mundo, quer dizer, muitos irmãos clamaram. Às vezes naqueles países que a gente nem imagina, eles clamaram. E Deus atendeu mais uma vez o clamor do povo. E o último e-mail que recebemos é que ele pôde descer, pelo menos, e trouxe uma palavra a 400 mulheres que estavam reunidas. Queridos, outra coisa assim que nos envergonha. Uma situação que tivemos era uma reunião de oração de mulheres. Aí pediram que a gente trouxesse palavra. Amém, podemos trazer, mas eu imaginando 30, 40 mulheres no máximo. Infelizmente, usando o nosso exemplo daqui, né? Uma reunião de oração no meio da semana, Não era uma convocação especial. Quando chegamos lá, aquele salão completamente lotado. No lado de cada janela, uma pequena congregação, porque eles não cabiam lá dentro. Então, na janela, eles ficavam fazendo, pelo menos para ouvir o que estava acontecendo lá dentro, para ver um pouquinho. E ali, queridos, crianças de 5, 6 anos, prostrados no chão, orando e clamando. Eles não estavam clamando por eles. Os que eu pude ouvir, tanto os velhos como as crianças, os jovens, adolescentes, o clamor era unânime naquela noite. E não só naquela noite, eu creio que todo dia. Cuba para Cristo. Será que nós não temos às vezes que mudar o vocabulário? O governo isso, o governo aquilo, o tempo não sei o quê. Quanto tempo nós clamamos, Pai, o Brasil para Ti. Assim, queridos, nós temos muito, muito que aprender com esses irmãos. Muitas vezes quando eu recebo essas revistas, e às vezes são dias que a gente não está muito bem, ou está chateado, passou por alguma dificuldade, eu abro uma revista dessas, meu Deus, me perdoa, me envergonho diante de Ti, porque esses irmãos não têm nada, mas têm tudo, porque eles buscam. Alguns só têm uma página da palavra. Eu tive o privilégio de entregar a Bíblia para um jovem, a alegria dele era tão grande que ele reuniu em seguida uma turma de adolescentes e eles vibraram uma Bíblia. E já combinaram, tal e tal dia nós vamos se encontrar, nós vamos estudar, não faz mal que é depois da aula, depois da faculdade, nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos ver com, com os nossos olhos o que está escrito na palavra. Querido, como é às vezes a nossa reação quando nós recebemos uma Bíblia? Ah, não é a Bíblia aquela que eu queria, a letra não é essa, não tem esse formato. Estou lançando algumas perguntas que estão vindo no meu coração, porque eu creio que é tempo de preparação. E assim a gente poderia contar muitas situações diferentes, mas queridos, eu queria convocar a igreja para estar orando por esses irmãos, para que nós possamos aprender com eles a perseverar, a nos preparar, não só para uma perseguição, nos preparar para estar na presença de Deus. Ele está querendo nos preparar para governar com Ele por toda a eternidade. Que tipo de preparo nós estamos fazendo? Oh Senhor, ajuda-nos realmente, Pai, a cumprir isso na nossa vida. E queridos, eu queria ainda colocar um desafio de estarmos nos envolvendo uns com os outros, com ânimo, com alegria, nos animando mutuamente. Se você lembra de alguém, vá buscá-lo. As ovelhas perdidas. Esses dias eu li com muita tristeza numa revista. A igreja é o único exército que muitas vezes abandona os seus soldados feridos. Quantas vezes nós não vamos buscar aquele irmão ferido? Aquele irmão magoado, machucado? Nós temos que aprender isso, queridos. Eu queria agora convidar vocês para ficar em pé. Aleluia. E com essa atitude, queridos, honrar os nossos irmãos que vivem nesses países que eu vou ler. Nós não temos como interceder por cada país separadamente, mas esses são os 50 países onde a perseguição é mais apertada, é maior. Nessa atitude agora de oração, eu vou ler pausadamente cada um dos países. E Deus sabe o nosso coração de intercessão, de clamor por esses irmãos. Eu vou começar com o país número 50. Quênia. Sul das Filipinas. Chiapas no México. Síria. Jordânia. Omã. Colômbia, nossa vizinha. Belarus, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Mauritânia, Bangladesh, Etiópia, Argélia, Turquia, Indonésia.
Nós vamos ler assim um pouco mais pausado e cada menção nós vamos interceder, mesmo que seja por uns poucos minutinhos, mas nós vamos intercedendo por esses países.
Amém. Amém. Nepal. Oh, Pai. Misericórdia, Pai. Catar. Oh, Jesus. Oh, Pai. Oh, Pai. Sim, Pai. Tunísia. Oh, Pai. Amém. As regiões muçulmanas da Rússia. Oh, meu Deus. O Sri Lanka. Paquistão. O norte da Nigéria. Sudão. Sim, Pai. A Índia, meu Deus, meu Deus, Djibouti, Cuba, o Iraque. Meu Deus, cessa, Pai, toda essa matança que está acontecendo neste país, Pai. Cessa esse... Ó, Senhor, prende esses demônios de morte que têm atuado sobre o povo do Iraque, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece a Tua igreja naquele local, Pai. Está tão difícil porque eles têm visto como a igreja, associando a igreja aos Estados Unidos, ao mundo cristão, Pai. Quebra essas barreiras, Senhor. Fortalece os nossos amados naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus. A Líbia. Brunei. Oh, Pai. Oh, Jesus. Marrocos. Oh, Jesus. Oh, Pai. Azerbaijão. Deus. Mianmar. Oh, Pai. Egito. Pai, aqui, Senhor, sobre o Egito, nós levantamos um clamor por essa programação que está sendo planejada para setembro, Pai. Nosso querido Azaf vai estar presente, Senhor. E nós sabemos do risco que ele corre, Pai. Sabemos que outros irmãos correm um risco maior ainda por serem muçulmanos convertidos. Pai, nós já clamamos que Tu cerques aquele lugar, aqueles que estão preparando, Pai. Abre as portas. Tu tens um jeito todo especial de abrir portas que ninguém pode abrir, Senhor. E as que Tu fechas, ninguém abre. Por isso nós já te louvamos e te bendizemos pela comunhão que os irmãos vão ter no Egito nesses dias de setembro, Senhor. Ó, Pai, glórias e honras a Ti, Senhor. Guarda em especial o Azaf do nosso meio aqui, Pai, como parte nossa. Fortalece ele, Pai, em nome de Jesus. Paquistão. As Ilhas Comores, Eritreia, oh meu Deus, oh meu Deus, oh, sim, Pai, oh Pai, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão, a China, ó, Pai, milhares que se convertem todos os dias, Senhor, Guarda o material que é enviado, que precisa chegar lá, Senhor. Livra as crianças dessa escravidão de não poderem ser ensinados, Pai. Guarda os nossos queridos que estão ensinando mesmo contra a lei do governo, porque a lei é Tua, Senhor. Ensina o pequeno, a criança, no Teu caminho. E ainda quando for velho, não vai se esquecer dele, Senhor. Guarda as irmãs que estão presas por fazerem esse trabalho, longe das suas famílias, sendo molestadas, sendo massacradas muitas vezes, meu Deus. Guarda, guarda os nossos queridos, Pai, em nome de Jesus. O país de Laos, o Iêmen, Vietnã. Oh, Pai. Obrigado, Pai. Pai. O Butão. As Ilhas Maldivas. Somália. Oh, meu Deus. Pai, ali na Somália, Pai, nós te pedimos que tu amarres aqueles demônios que têm impedido, Senhor, de que a comida chegue ao povo. Tem sido enviado, Pai, mas tem sido desviado e impedido que os que estão com fome sejam supridos, Pai. Por isso agora nós usamos o poder da tua palavra. Tu diz que tu não és surdo ao clamor daquele que está com fome, aquele que necessita, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, ouve o clamor da tua igreja nesse dia, nessa noite, Senhor. E que aqueles que estão famintos ali recebam o que está sendo enviado, Pai, em nome de Jesus. Que aqueles caminhões sejam liberados, Senhor. Que a comida chegue àquele povo, Pai, e fortalece os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Terceiro colocado, o Irã. Oh, Pai, amarra aqueles demônios que estão agindo através daquele homem, profetizando e levantando o mundo para ir contra Israel, Senhor. Israel é o teu povo, Senhor. Sabemos que ele está mexendo contigo e nós nos unimos contigo e declaramos que o teu propósito vai se cumprir sobre a igreja no Irã, Senhor, sobre a igreja em Israel, Pai. Guarda Jerusalém, Senhor, a menina dos teus olhos, a igreja que está em Jerusalém, Pai. Há um povo ali que te reconhece como Senhor e Salvador, Pai. Guarda os queridos, Pai. Segundo lugar, Arábia Saudita. Oh, Pai, meu Deus. Pai. Primeiro lugar, Coreia do Norte. Ó, Senhor, ó, Jesus, declaramos diante do inferno que nós somos um, Senhor. Por isso, neste momento, Pai, aquele irmão que está sofrendo, aquela irmã que está sofrendo, possa sentir o alívio, a Tua carga, Senhor, a Tua misericórdia sobre esses irmãos, Pai. Aqueles que estão fugindo, Pai, de volta para falarem do Teu reino aos seus familiares, Pai. Perdoa-nos porque nós não atravessamos, às vezes, uma ponte, uma rua. E eles atravessam barreiras de fogo e de bala, Senhor. Rios para voltarem e anunciarem aos seus familiares que Tu também os amas, Pai. Ó, Senhor, sustenta esses queridos, Pai. Sustenta esses milhares de anônimos heróis da fé, Senhor. E tem misericórdia de nós. A tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Te pedimos, Senhor, cumpre em nós, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Nos rendemos ao mover do Teu Espírito, cada um de nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu quando nós estávamos orando. O Senhor nos lembrou-te que Ele diz de que Ele não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. E também o Senhor me falou a respeito dessa mesma palavra que Ele tem para nós aqui, na situação que nos encontramos, Ele tem para esses irmãos também que estão sofrendo. E o Senhor me disse de que mesmo aquele que não pode abrir a boca e falar no momento que pode estar sendo esquartejado, pode estar sendo morto, pode ser, mas o pulsar do seu coração diante de Deus é uma oração na presença do Senhor. E essa mesma palavra o Senhor dá a esses tantos que amam verdadeiramente o Senhor, que Ele não rejeita a oração e não afasta de ninguém a sua graça. Amém, queridos? Aleluia, Jesus.
Amados, podemos sentar mais um pouquinho? Ismael pediu para que eu pudesse falar alguma coisa do pessoal de Cuba. E queria dar um pequeno relatório do Alejandro. A Ingrid já falou que ele desceu e ministrou com algumas mulheres. Mas enquanto nós estávamos aqui, eu saí um pouquinho e liguei para lá. E ele falou que está muito bem. E falamos, eu falei que estávamos orando por ele naquele momento. E ele ficou muito agradecido e contente porque a igreja no mundo inteiro tem estendido as orações sobre ele. E ele disse, eu estou melhorando cada dia um pouquinho. Então Deus tem sustentado ele. Alejandro é o pastor que tem cuidado de outros tantos pastores, são mais de 600 pastores que ele cuida no país de Cuba. E nós temos, Zils tem ido por 24 anos lá, e ano passado eu pude acompanhar ele nessa trajetória, e Ismael pediu para relatar alguma coisinha, e o que eu posso dizer é assim, que a gente vai para ver se pode fazer alguma coisa para o Senhor, né? Querer levar algum material, dinheiro, mas a gente recebe muito mais do que leva. O Senhor, assim, não tem assim, muitas palavras para dizer, mas a cada lugar que nós chegávamos, eles são pastores, irmãos que estão indo adiante, eles não se aquietam, eles não ficam parados, eles estão reunidos em função de uma missão. Tem um louvor que eles cantam, que eles são destinados a uma missão. Então não tem uma pessoa que está sendo mais preparada ou menos preparada a ser um missionário. E todos eles, as crianças cantam, os jovens cantam, os velhos cantam, todos são missionários. E já falei da outra oportunidade, quero dizer novamente o que é ser missionário para eles. É estar morando aqui no Partenon e ser missionário ali na agronomia. Tá? Essa é a missão deles, saírem dos locais onde eles moram, e se mudarem, mas claro, tudo dentro de Cuba, mas sempre com a intenção de falar do Senhor, de proclamar o Evangelho, de incentivar os irmãos a estarem indo a todos os lugares que o Senhor mandar. E isso é para a gente que acompanha o Alejandro, que é esse pastor que sofreu essa enfermidade, viajar por aquela ilha, levando, animando os líderes e pastores, a gente recebe muito mais do que deixa lá com eles. Eu pelo menos fiquei muito tocado, edificado, e é um trabalho que é feito pelos Zios, e por 24 anos ele foi, esse ano ele está retornando, e ele estendeu o convite novamente para mim, e eu estou 90% inclinado a ouvir novamente esse convite. E em outubro, então, provavelmente retornaremos lá. Mas tem, como a Ingrid falou, esses outros tantos países que nós podemos orar. Nem todos talvez tenhamos a oportunidade de ir, mas orar, segurar a corda do lado de cá é muito importante. Então gostaria que vocês se animassem, assim como eu fui animado quando estive lá, de ver essa questão de ser um missionário, né? Uma frase que eu guardei, que eu achei, eu até passei aqui numa igrejinha bem pequenininha, assim, escrito à mão, que diz: um grande compromisso com um grande mandamento e a grande comissão fará crescer um grande cristão. E eu disse, quando retornei, digo de novo, eu quero ser esse grande cristão, esse que fala do Senhor a qualquer lugar. Amém.
Dessa vez que foi o ano passado, quando o Zig esteve lá com Vitor, veio uma fita VHS e depois eu passei aqui para uma cópia de um DVD. E o Alejandro esse, trazendo uma palavra para a igreja. Alguns já ouviram, creio, isso aqui. Mas hoje eu acho oportuno passar um pedacinho, se não passar todo, pelo menos passar um pedaço. Eu não testei antes ali para ver se sai. Como ele ali não tem som direto com a caixa de som e ele está falando em espanhol, eu vou reproduzir alguma coisa do que ele está falando. Vamos ver se conseguimos ouvir alguma coisa. Vamos testar. A igreja em Cuba é uma igreja que está crescendo, está sendo avivada, debaixo de dificuldades, de perseguição. Como disse esse pastor, muitas vezes ele é acordado e é levado para ficar sendo interrogado por horas a fio, já conhecem ele, mas ele traz essa palavra aqui para nós. Não vai dar para ouvir. Não vai dar para ouvir muito, mas ele está trazendo uma saudação. Essa foi uma gravação amadora, né, feito lá com... Mas ele está trazendo, eu ouvi em casa, ele está trazendo um agradecimento à igreja aqui, esta igreja aqui, ele está trazendo uma saudação e dizendo que tem recebido através desses últimos 21 anos, pode ir passando, através desses 21 anos ele tem recebido o irmão Siegfried, que tem levado mais de 150 pessoas com ele em várias equipes. Alguns estão aqui, como René, Vitor, a Ingrid e outros irmãos que estão aqui, que fizeram parte da equipe. E ele está contando que tem recebido como uma oferta de amor de Deus para ele. E ele disse que nesses... ali ele está contando que quando começou, era uma só igreja. Mas nestes anos todos, agora são mais de 134 igrejas. E ele está falando que apenas no ano passado, de ali que ele gravou, e de janeiro a setembro, que foram abertas mais de 64 igrejas. Quase a média de duas, né, por, não sei quanto, muitas igrejas. Também ele falou que nesse período tinha se convertido 16 mil pessoas. Só naquele período que de janeiro a setembro tinha se convertido 16 mil pessoas. Está havendo um grande avivamento através da perseguição, através da dificuldade, a igreja parece que cresce mais. Temos visto isso em Cuba, temos visto isso na China. A China por muito tempo teve fechado para o evangelho, mas depois descobriu que é um dos lugares onde tem mais cristãos. Quanto mais persegue, parece que a igreja cresce mais. Então, Alejandro aí, sua esposa, Álida, né? Como? Álida. Essa é a esposa dele. Ele está mandando uma saudação e mandando um abraço à igreja, essa aqui de Porto Alegre, e agradecendo por todas as equipes que têm sido formadas. Então, esteja orando. Eu tenho sempre entendido que a equipe que vai é como aqueles corvos que levavam comida para Elias. Então eles vão com as malas cheias e vão com as coisinhas, mas aquilo diz que representa o amor e a preocupação da igreja aqui do Brasil para com eles. Amém. Eu queria encerrar louvando a Deus, porque graças a Deus, porque Ele tem nos chamado para esse desafio. Como muitas vezes eu digo, nós não somos chamados para uma religiãozinha de fim de semana. Nós somos chamados para fazer parte de um reino, o reino de Deus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Eu queria que nós nos sentíssemos assim como um só corpo na igreja, a igreja que está na Austrália, Nova Zelândia, a igreja que está na Índia, na China, na Coreia, a igreja que está no Japão, a igreja que está na Europa, na África, na América, em todo lugar, que nós sentíssemos como um só corpo, um só povo, um só rebanho, um só pastor, nosso Senhor Jesus.
Meus queridos, acho que é oportuno que a gente relembre palavras que a gente sabe muito bem do Senhor Jesus. Bem-aventurados os perseguidos, são felizes. São felizes, irmãos. Felizes os perseguidos por causa da retidão, porque deles é o reino dos céus. São 8 bem-aventuranças e uma dessas bem-aventuranças, realmente são duas bem-aventuranças com o mesmo sentido. Jesus está dizendo quem são os felizes. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem. E mentindo, disserem todo mal. Nós devíamos dizer, bem-aventurados somos, quando por causa dele nos injuriarem e nos perseguirem. A nós do corpo, esse corpo a que nós pertencemos, porque ele sofrendo, nós também sofremos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Do apóstolo diz a mesma coisa, palavra de Pedro. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da retidão, bem-aventurados sois. Diz mais, não estranheis, amados, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Lia com admiração o testemunho do irmão Yun, da China, no seu livro, que conta as suas experiências, e ao terminar o livro, ele diz assim: irmãos do Ocidente, não orem para que termine a perseguição. Orem para que Deus nos sustente no meio da perseguição. Porque se a perseguição terminar, é possível que nós fiquemos iguais a vocês, acomodados. E foi a palavra que a nossa irmã nos trouxe. Deus nos livre da acomodação, porque pode vir perseguição por aí. E aí, nós também vamos ser incluídos nessa felicidade, nessa bem-aventurança que Jesus proclamou, que inclui a perseguição. Somos um corpo, sofremos com eles e nos alegramos com eles também, por participar da felicidade, da bem-aventurança dos perseguidos.